Conectando as lives aqui no Instagram. Aleluias. Podcast gravando. Amém. Amados, eu quero compartilhar esse texto que está no livro de Jeremias. Perdão, não é, é Isaías, não. Jeremias 31. Amém? A partir do versículo 30, eu quero compartilhar. Ao contrário. Não, perdão, a partir do versículo 31. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Olha isso, amados. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e os escrevereis no seu coração. Serei o Deus deles e eles serão meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais de seus pecados. Assim diz o Senhor, aquele que designou o sol para brilhar de dia, que decretou que a lua e as estrelas brilhem de noite, e que agita o mar para que as suas ondas rujam, e o seu nome é Senhor dos Exércitos. Somente se esses decretos desaparecerem de diante de mim, declara o Senhor, deixarão os descendentes de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor. Se os céus em cima puderem ser medidos e os alicerces da terra embaixo puderem ser sondados, então eu rejeitarei os descendentes de Israel por tudo que eles têm feito, diz o Senhor. Amados, parar e pensar nesse texto aqui, diante da condição que o povo de Israel se encontrava, diante da situação de Israel que eles estavam vivendo e se permitindo viver diante de Deus, a ponto de entristecer o Senhor, ainda assim, Deus colocou que somente. Perdão, se essas condições aqui que ele coloca acontecessem assim, então seria os descendentes de Israel diante do Senhor também. Então, amados, nós precisamos entender o seguinte. O amor de Deus, ele está à disposição para todos nós, para todos aqueles que querem. Amém? Mas para amarmos o Senhor, nós temos que ouvir, obedecer, seguindo. Senão, não tem jeito. Aqueles que me amam, ouvem a minha voz e me seguem. Quando que nós ouvimos a voz do Senhor? Quando aqui estou pregando, vocês estão aí me ouvindo, então Deus está falando através da minha vida, por meio da sua palavra, amém? Pelo Espírito Santo de Deus. Então, ou seja, Deus sempre está à disposição de falar com o homem, Deus está sempre à disposição de se revelar ao homem, né, o seu coração, para que o homem, ao querer, então possa viver todo o propósito que Deus tem para a sua vida na terra e para a eternidade. Ok? Então ele começa assim, ó. Estão chegando dias, ou seja, estão chegando porque ainda não chegou. Está a caminho, está um processo acontecendo aí, ó. Tem um processo acontecendo, ok, amados? Para que esse dia chegue. Então ele está falando, estão chegando dias, declara o Senhor. Amados, olha, nós podemos e devemos buscar viver em novidade de vida todo dia, todo tempo com Deus. As pessoas pensam, muitas vezes, são levadas a pensar, conduzidas a pensar, que viver em novidade de vida é viver de forma que tudo aquilo que você deseja, que você quer realizar nessa terra, assim aconteça. Não é assim que funciona. Essa novidade de vida é a nível espiritual, amados. Não é uma novidade de vida física, das coisas dessa vida, dessa terra. Isso aí é uma consequência, né? O que nós alcançamos aqui nessa terra, o que nós vivemos aqui nessa terra, a respeito do material, do financeiro, do emocional, do sentimental aqui com relação às pessoas, é uma consequência de um relacionamento com Deus, de uma intimidade com Deus, de uma obediência a Deus, de uma vivência com Deus, de um relacionamento muito maior com Deus do que a gente possa imaginar. E nós podemos viver isso, amados. Nós podemos viver isso. Só que as pessoas estão vivendo a distorção do versículo que dizem buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Olha só, estão chegando dias, declara o Senhor. Eu quero trazer para mim, em relação à minha vida, ouvindo isso aqui do Senhor, se eu tivesse nesse num momento de devocional e abrisse a Bíblia e lesse isso, somente isto aqui, eu poderia dizer que isso seria uma resposta de Deus para mim, em relação ao que eu venho orando, o que eu venho buscando. E eu acredito ser, tá? Mesmo que eu não estou na devocional, eu estou aqui nesse momento, eu acredito ser uma resposta de Deus para mim. Estão chegando dias, estão chegando os dias. Ou seja, Deus sabe o que eu estou esperando, Deus sabe o que eu estou almejando, Deus sabe o que eu estou desejando. Então eu acredito que Deus está falando para mim, mas eu acredito que Deus possa estar falando para alguém que está me ouvindo nesta hora, seja na rádio, seja nas plataformas, seja nas lives, eu não sei, mas alguém estava precisando ouvir isso nesta hora. Estão chegando os dias, olha isso, estão chegando os dias. Então eu não sei o que você está aguardando no Senhor, o que você está esperando no Senhor, mas ele está falando que o dia está chegando. E se o inimigo está tentando te tirar da posição, está tentando te tirar do alvo, está tentando te tirar do propósito, permaneça. Persevere. E o que eu estou trazendo para vocês aqui, amados, está sendo para mim também, porque eu também estou aguardando, eu também estou esperando no Senhor. Amém? E com certeza, amados, eu vou alcançar, com certeza, eu vou viver diante de Deus, o que eu tenho esperado dele, o que eu tenho buscado nele, o que eu tenho confiado que virá sobre a minha vida. Mas eu estou esperando coisas dessa terra, sim. Mas eu quero mais do reino espiritual. Amados, cada programa que eu trago aqui com vocês é um desafio. Eu preciso viver em novidade de vida espiritual com o Senhor. Eu preciso viver uma intimidade com Deus muito maior do que eu posso imaginar, do que eu possa esperar, mas buscar para que Ele possa me conceder. Então, quando eu ouço aqui, estão chegando os dias, eu acredito, amados, porque eu falei um pouquinho antes aí da programação anterior, no culto, né, celebrando a ceia, sobre as lutas, as batalhas, as situações que eu estou vivendo. Eu venho passando, né, os levantes que aí o inimigo tem tentado contra a minha vida, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, amados. Eu vejo que isso aqui é a resposta de Deus para mim. Mas vamos continuar aqui, olha o que que ele fala. Quando farei uma nova. Olha só, porque que eu acredito que é uma resposta de Deus para mim essa palavra hoje. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Uma nova aliança. Claro, aqui na Amado, nós estamos falando na época da lei. E nós sabemos que essa nova aliança que o Senhor trouxe é Cristo. Amém? Ela é voltada para Cristo. E graças a Deus eu estou nessa nova aliança. Amém? Na graça. Esse dia chegou. Aqui que o Senhor falou, ela se cumpriu, ela se realizou lá em Cristo. Todo o Antigo Testamento se cumpre, se realiza em Cristo no Novo Testamento. Amém, amados? Tudo aquilo que Deus promete está em cumprimento na pessoa de Cristo. E para se cumprir, para se realizar em Cristo Jesus. Então ele fala assim: olha, não será como uma aliança que fiz com os seus antepassados quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Olha só. Não foi como uma aliança que Deus fez, a qual. E ele mesmo mostra aqui que o povo quebrou. Não, não é esse tipo de aliança. Essa aliança a qual ela virá. Para nossas vidas, amados, ela virá sobre nossas vidas e ela já veio, É Cristo. Amém? É Cristo, é Cristo. Então, se você está em Cristo, você já está nesta aliança. Se você já está, né, nessa comunhão, nesse relacionamento, nessa jornada com Cristo, então você já está nessa nova aliança. E é uma aliança, amados, que ela só pode ser desfeita se cada um, por escolha, livre-arbítrio, escolher quebrar, como muitos estão quebrando. Mês passado eu soube de uma notícia de um jovem que tinha saído da aliança e se voltou para uma religião e que, infelizmente, o final desse caminho por essa religião que ele foi, o negócio é sério, o negócio é muito sério, mas. Então, tem pessoas que estão quebrando, sabe? A aliança com o Senhor, estão anulando a aliança com o Senhor por uma vida de pecado, por uma escolha do pecado. E uma situação, amado, que a vivência aqui nessa terra é momentânea, é muito passageira, é muito rápido essa passagem. Então as pessoas estão abrindo mão da eternidade com Deus por um momento aqui na terra para a eternidade com as trevas, com Satanás. Pelo amor de Deus, isso é muito sério, isso é muito sério. Mas tem pessoas corajosas, né, amados, a realizar, a fazer acontecer assim. Ele assim, não será como a aliança que fiz com seus antepassados quando tomei pela mão para tirar da terra de Egito. Porque quebraram a minha aliança apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Olha só. Apesar de eu ser o Senhor deles, eles quebraram. Amados, hoje tem pessoas que foram para Cristo, entraram nessa nova aliança que é Cristo, e depois eles quebraram essa aliança, eles renunciaram, abriram mão desta aliança com o Senhor para servir o inimigo de Deus, para andar nos caminhos do inimigo de Deus, das nossas almas, da nossa vida. É triste essa realidade. Muito triste, mas ela é real, não tem como mudar isso, porque cada um tem seu livre-arbítrio. As pessoas podem querer voltar, podem querer buscar, restaurar a aliança com o Senhor, podem e devem. Mas será que vão ter tempo? Será que vão conseguir? É uma situação que nós precisamos tomar muito cuidado, amados. Aqueles que perdem o primeiro amor, a Bíblia diz que é impossível voltarem ao primeiro amor. É impossível. Sim. É por isso que quando uma pessoa perde o primeiro amor, que ela volta, ela fica nessa oscilação, ela sobe e desce no relacionamento com Deus. Uma hora ela está fervorosa, outra hora não, uma hora está na igreja, outra hora não, outra hora está louvando, outra hora não. Vale a pena isso? Não, não vale a pena. Eu não quero, não aceito perder meu primeiro amor. É a base, é a sustentação para essa caminhada, porque os tempos são maus, está difícil, não está fácil. E ele continua dizendo assim. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e as escrevereis nos seus corações. Olha isso, amados. Amados, tá por que que eu falo, eu afirmo essa questão dessa nova aliança em Cristo? Porque quando eu me converti, eu entrei nessa nova aliança. Eu assumi essa aliança com Deus em Cristo para minha vida. E realmente, amados, essa verdade aqui, ela se cumpre na minha vida. A minha vida com a palavra de Deus, né, minha busca e intimidade com a palavra de Deus, me trouxe assim um amadurecimento, um crescimento, uma intimidade, revelações, né, dos mistérios da palavra de Deus, da vontade de Deus, do reino de Deus para minha vida, e que foi assim algo assim implantado no meu coração através dessa comunhão com a palavra de Deus. Olha o que que ele fala aqui, olha. Porei a minha lei no íntimo deles e as escrevereis no seu coração. Essa é uma verdade na minha vida, amados, que se cumpriu, se cumpre na minha vida hoje. Quando eu e você fazemos uma aliança com Deus por meio de Cristo Jesus, é isso e muito mais. Isso aqui é só uma de tantas as promessas que está à disposição para a nossa vida. Amados, não vale a pena abrir mão do Senhor. Não vale a pena deixar o Senhor por momentos nessa terra, nessa vida. perder a eternidade com Deus por momentos aqui. Não, não vale a pena. Olha só. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei no seu coração. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. É, amados. Eu estou vivendo isso. É isso que Deus quer com a humanidade, nos quatro cantos da terra. Essa é a verdade que Deus quer para todos nós, para todos os seres humanos. Por isso nós temos que falar do amor de Cristo, por isso nós temos que pregar o Evangelho, por isso nós temos que falar da palavra de Deus e levar a palavra de Deus como luz, que ela é, e lâmpada que ela é para o nosso caminho, nossos pés. Nós precisamos levar essa luz às pessoas que estão andando em trevas nessa terra, por não ter essa luz diante delas, essa palavra da verdade diante delas. Apesar que, muitas vezes, amadas, as pessoas até têm, mas não dão valor. Não vivem, não assumem, não praticam. Isso é uma realidade. Estamos vivenciando isso o tempo todo, estamos vendo isso acontecer o tempo todo. Pessoas aí com 5, 10, 15 anos de caminhada, quebra aliança, vira as costas para Deus. Meu Deus do céu, olha isso. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão. Esse é o desejo. Prosseguir, está em Oséias, prosseguir em conhecer o Senhor. É um prosseguimento, amados, isso é um processo. Eu prossigo a cada dia em conhecer o Senhor. Quando eu leio as Sagradas Escrituras, quando eu paro, medito nas Sagradas Escrituras, quando eu obedeço aquilo que Ele já plantou no meu coração, da sua verdade, em viver, eu também estou conhecendo, porque à medida que eu obedeço, à medida que eu vivo em obediência à palavra, eu tenho a oportunidade de me aproximar mais de Deus, de conhecer mais a Deus. Eu pergunto para você: você tem hoje um relacionamento com Deus? Você tem um empenho em viver esse relacionamento com Deus, essa intimidade com Deus? Como você está se relacionando com Deus? O que significa isso para você se relacionar com Deus, amados? Não é simplesmente falar assim: olha, Jesus, eu te reconheço como Senhor da minha vida, eu estou aqui. E continua vivendo do seu jeito, da sua forma, como você quer. Não, 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 não é assim que funciona. Não é assim que acontece. Deus é ciumento, Ele quer mais de nós, porque Ele sabe que nós podemos dar mais para Ele. O problema é que as pessoas não querem abrir mão, não querem renunciar, sabe? As pessoas querem viver aqui nessa terra, aqui nesse mundo, de qualquer jeito, achando até que está vivendo para Deus, mas está vivendo de qualquer jeito. Não funciona assim. Amados, se nós entendemos a santidade de Deus, aproximarmos de Deus, precisa haver em nós essa santidade. Ele fala assim: olha, sede santo, porque eu, Senhor, seu Deus, sou santo. Sem santidade, ninguém vai ver a glória de Deus, ninguém vai conseguir aproximar da glória de Deus. Tá entendendo, amados? Eu e você precisamos, em todo tempo, viver em santidade, alcançar essa santidade. Para o quê? Aproximarmos de Deus, para recebermos dele, pelo seu Santo Espírito habitando em nós. Isso alcança santidade pela obediência. E a Bíblia diz que sem santidade não se verá a Deus. Tem muitos crentes aí que estão andando de qualquer jeito, com umas informações, uns ensinamentos aí totalmente fora do propósito, totalmente fora da palavra, e está achando que tá na eternidade, vai ter a eternidade garantida. Não vai. A palavra, ela é muito clara, simples para entendimento. O Espírito Santo está pronto para dar o discernimento. Então, ninguém vai para o céu de Deus assim, de qualquer jeito, vivendo aqui na terra. Mas não vai mesmo. Se você pensa que vai vivendo de qualquer jeito, tendo por conhecimento, por consciência, que você está quebrando os princípios da palavra, você está vivendo fora dos princípios da lógica da palavra de Deus, amado, você está certo que você está indo para a boca da onça. Tem certeza disso, porque para o céu de Deus não está aí, não. O reino de Deus é tomado por força. Nós enfrentamos uma guerra constantemente para realmente alcançarmos o reino de Deus ainda vivos nessa terra. É aqui. O meu futuro está dependendo das minhas escolhas aqui, da minha vida aqui, do que eu vivo aqui. Do que você vive aqui, como você está vivendo aqui, é que está mostrando para você o seu final, o caminho final. Mas é aquela questão, muitas vezes as pessoas não leem a Bíblia, e por não ler a Bíblia não tem conhecimento de como ter um estilo de vida. Porque ser cristão é um estilo de vida, não é uma questão de religião. Sim, não é uma questão de religião. E para ter esse estilo de vida cristã, amados, a gente precisa aprender a abrir mão, renunciar os prazeres desta vida, desta carne, né, que é a nossa alma, para vivermos o propósito de Deus, para vivermos com Deus, para termos essa intimidade, para recebermos mais de Deus. As pessoas estão abraçando o mundo e quer tudo que Deus tem para elas, até as suas promessas se cumprirem em sua vida. Não vai funcionar assim. Sabia que o maior número de pessoas que hoje estão fora da comunhão com Deus, com sua casa, com seus filhos, né, que é com a igreja, com a família cristã, porque cansaram de esperar a promessa de Deus se cumprir, estando em pecado, vivendo em pecado, querendo que se cumpra, e não se cumpriu, não vai cumprir? Sabe por quê, amado? A palavra de Deus diz que Deus honra quem honra ele, quem o despreza é desprezado. Então, se eu honro a Deus, como que eu vou honrar a Deus? Obedecendo a sua palavra. É a única forma de honrar a Deus é obedecendo o que ele nos ensina na sua palavra. Mas como você vai ser ensinado se você não ler a Bíblia? O que o Espírito Santo vai te ensinar se nós não lermos a Bíblia, se você não ler a Bíblia? Não, tudo que ele vai nos ensinar tem que estar aqui, ó, conformidade com a Sagrada Escritura. E a Bíblia disse, o próprio Senhor falou, ó, quando ele falou de enviar o Espírito Santo, o Consolador, ele falou assim, ó, e ele vos fará lembrar de todas as coisas que vos tem ensinado. Tudo que eu venho aprendendo na Bíblia, na meditação, na leitura, na comunhão com a Sagrada Escritura, quando eu preciso, o Espírito Santo traz. Ele traz a memória e amplia esse conhecimento, esse entendimento para mim, para que eu possa ajudar as pessoas, para que eu possa passar para as pessoas. Por isso que eu falo com vocês, amados, estar aqui na programação com vocês é um desafio que eu preciso viver todo dia para viver em obediência a Deus, ao chamado que Ele colocou sobre a minha vida, a oportunidade de pregar o Evangelho que Ele colocou sobre a minha vida e esse instrumento que é a rádio Deus é fiel sempre. Sim, estar aqui é buscar ter uma vida com caráter, um estilo de vida de Cristo, cristão, da palavra. Não moldada pelos princípios e os padrões dessa terra, dessa vida, deste mundo. O mundo não dita para mim como viver, mas a palavra de Deus sim. Então ele fala aqui, olha, ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão dizendo: conheço o Senhor, porque todos eles me conhecerão. Percebe-se aqui que o verbo está para o futuro. E bem no tempo da graça, onde toda a humanidade poderia hoje realmente estar voltada para Cristo, essa palavra que hoje não está se cumprindo neste século, nesta geração. Amados, Jesus é real, Satanás também é. O reino de Deus é real, o reino das trevas também é. Jesus está voltando, sim. O final de Satanás também está chegando, sim. Não tem meio termo com Deus, para Deus, quando se diz eternidade com Ele, para Ele. Não tem. Ou vivemos a palavra em obediência à palavra, ou não teremos eternidade com Deus. Percebe-se quando se lê a Bíblia que toda vez que o povo de Israel afastava de Deus e queria viver seu próprio caminho, Deus permitia. E o povo era ceifado pelo diabo. O povo sofria por consequência a espada, a peste e a fome. E quando o povo de Israel via todo aquele caos, então eles voltavam-se para Deus, ia diante do profeta e pedia para o profeta interceder. Para que Deus tivesse misericórdia, Deus então manifestava a misericórdia dele, mas assim que o povo estava, né, nas nuvens ali, o povo então retrocedia de novo. Assim é até hoje, amados. Eu não quero esse tipo de relacionamento. Eu não quero. Se eu não quero, imagina Deus. Mas para eu viver, para que esse não querer seja algo concreto na minha vida, minha conduta tem que condizer com o que eu estou falando. É uma tecla que eu sempre bato na minha casa, eu falo com as pessoas: olha, se sua conduta não condiz com o que você fala, é mentira, é engano. E isso é contra você mesmo. Quem está perdendo é você, quem está ganhando é o diabo. E Deus não vai deixar de ser Deus se você, o diabo te ceifar. A vida é uma escolha. Para quem eu quero viver? Com quem eu quero passar minha eternidade? Eu quero passar com Cristo. Esse negócio de reino das trevas, isso não existe, não. O diabo gosta que você pensa que não existe. Esse negócio de Satanás, de demônios, isso não existe, não. O diabo gosta que você pensa que não exista. E é por isso que muitos que pensam assim, o diabo está cirandando na vida delas, está arrebentando com a vida delas, porque elas não acreditam que ele existe e que é ele que está fazendo o que está fazendo. E Deus não pode interferir por causa do livre-arbítrio que o deu ao homem. Ele está falando: olha, ninguém vai precisar ensinar, porque todos conhecerão o Senhor. Gostaria que essa geração, em ver na minha geração, e na minha descendência, né, na descendência da minha geração, um povo que realmente tivesse vivenciando essa palavra, que todos conheci, todos me conhecerão. Amados, o Senhor disse que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Deus. Então hoje você não faz, mas amanhã você vai fazer. Mas com uma impossibilidade de estar do lado da direita, do lado de cá, com Deus. Porque da direita vão estar as ovelhas, da esquerda vão estar os bodes. É tão interessante, né, amados, pararmos e pensarmos sobre essa questão de direita e esquerda, né? Porque até trazendo hoje na realidade da nossa nação, né, do Brasil, se fala muito da direita e da esquerda. E é claro que a esquerda está sempre mostrando que ela é contrário, que ela é negativa, que ela é trevas. E o mundo está aí sem entender, sem perceber nada disso e como uma avalanche está vindo e assolando a população brasileira, a humanidade. E não é só no Brasil, não. Mas, infelizmente, esse século XXI é o século que nós estamos vivendo, é a terceira geração daqueles que não conhecem a Deus. E eles estão aí sem conhecer a Deus, e a geração futura que já está na Terra aí, infelizmente, não está tendo o reflexo do reino, o espelho do reino, por essa terceira geração que não conhece a Deus. Realidade triste de se vivenciar, mas é uma realidade. Ele continua dizendo assim: desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Sabe o que é que Deus está falando aqui? Eu vou perdoar o pecado deles, vou atraí-los para mim e eles me conhecerão do menor ao maior. Amado, que é coisa melhor e maior e tão tremendo para nossas vidas que o perdão de Deus? Meu Deus, ai de nós se Deus não nos perdoasse. Mas é claro que para vivermos o perdão de Deus, nós temos que perdoar, nós temos que abandonar o pecado, confessar, reconhecer e deixar. Então, assim, sermos perdoados é um processo na nossa vida por aquilo como administramos esse momento na nossa vida. Eu preciso do perdão de Deus o tempo todo. Há compartimentos na minha alma que a minha memória também não tem por lembrança e que lá atrás eu pequei contra Deus, eu entristeci o coração de Deus. Até aqui, nesses 30 anos de caminhada, todos os que eu lembrei, que o Espírito Santo me trouxe à memória, eu conversei com Deus, eu pedi perdão. Mas eu sei que o sangue de Jesus me lava e me purifica de todo pecado e iniquidade. Eu estou lavado e remido pelo sangue de Jesus. E eu quero que esse lavar dele seja contínuo na minha vida e permaneça sempre, sempre, para que eu possa apresentar como obreiro aprovado diante dele. Como você está vivendo com Deus? O que que você conhece de Deus? O que que você tem de experiência com Deus? Qual que é a marca que você tem na sua vida da parte de Deus com você e do seu relacionamento com Ele? É fato que todos aqueles que reconhecem Jesus têm a marca, né, de Cristo em suas vidas pelo sangue do Cordeiro. O mundo não nos aceita, o mundo nos rejeita porque temos a marca, porque somos marcados pelo sangue de Jesus. É, mas ele fala que, olha, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais de seus pecados. A Bíblia diz, no livro de Isaías, que ele lança para trás das suas costas, no mar do esquecimento, todos os nossos pecados, iniquidades, injustiças, falhas. Ele lança. Mas isso só acontece quando nós nos arrependemos. O problema que essa humanidade hoje, essa geração deles, que nós estamos vivendo, neles estão remorso e não arrependimento. Porque arrependimento é mudança de conduta, é mudança de atitude, é mudança de direção. O remorso não, é aquele sentimento, ah, pequei. E logo está, ou ainda continua permanecendo no pecado. Arrependimento não. Arrependimento é abandono do pecado, alcançando graça, misericórdia e favor. É isso que eu preciso viver todo dia, porque eu peco todo dia. Não como escravo do pecado, e não pecados para a morte. Pecados que, às vezes, por circunstância e situação, me levam ao pecado, mas nem por querer, nem por consciência. Não. Porque na consciência o que eu quero é me santificar cada vez mais para receber mais dele. Eu vou lançar no mar do esquecimento. É. Sim. Então, amados, entenda bem uma coisa. Nós precisamos tomar muito cuidado. Os dias são maus, Jesus está voltando, o diabo está furioso. Então deixa o remorso de lado e vá para o arrependimento, amém? Mude a sua conduta, mude a sua vida. Mudemos, né, a nossa vida por uma escolha de querer viver para agradar a Deus. Ele diz assim, olha, assim diz o Senhor, aquele que designou o sol para brilhar de dia, que decretou a lua e as estrelas para que brilhem de noite, que agita o mar para que as suas ondas rujam. O seu nome é Senhor dos Exércitos. Viu esses decretos? Por que desses decretos? Olha só. Somente se esses decretos desaparecerem de diante de mim, declara o Senhor, deixarão os descendentes de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Tá entendendo, amados? Porque se o sol deixasse, a lua deixasse, as estrelas deixasse, as ondas do mar, tudo isso deixar de existir, então não tem como Deus não ter os descendentes de Israel diante dele. Então, amados, não vai ter, não tem como, não, nós somos indesculpáveis, não tem desculpa amanhã para o ser humano. Se há mais é que está complicando cada vez mais as pessoas. Há mais. O a mais é sempre levando para o lado da justificativa, querendo colocar culpa em alguém, alguma coisa, para dizer que porque a sua conduta é assim, 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 assim. Não. Deixa eu dizer uma coisa para você, tá aqui, ó. A Bíblia diz que Deus tudo está vendo e está ouvindo. E tem um livro a meu e seu respeito diante de Deus. E como um projetor de imagem, esse livro se abrirá e mostrará toda a nossa trajetória de vida nessa terra. Toda, toda, toda. Nada vai escapar. Tudo vai vir diante de Deus para o julgamento. Aqueles que para a eternidade com Deus, amém. Mas aqueles para a condenação eterna com Satanás, assim também será. Entenda bem, enquanto estamos vivos, estamos nessa terra, temos a oportunidade de mudar a história, mudar a nossa conduta, de mudar a nossa vida. É uma escolha, é pelo livre-arbítrio. Só que as pessoas hoje, essa geração de hoje, é aquela geração, a terceira que não conhece a Deus e está vivendo nessa terra com o propósito de viver a vida. Só que é uma vida morta, né, amados? Não, eu não quero esse estilo de vida para mim. Eu quero realmente morrer para o mundo a cada instante, mas viver e viver a vida de Cristo. Talvez você que me assiste nessas plataformas que eu estou conectado aqui, nessas lives aqui, talvez esse cara é fanático. Não, não é questão de fanatismo, não. É a questão de eu saber aonde eu estava, quem eu era. E quem eu tenho me tornado a cada dia por escolher obedecer a Sagrada Escritura? Ah, mas esse livro aí foi escrito pelo homem. Sim, foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus, pelo próprio Deus. E se ele não tivesse poder, ele não teria transformado a minha vida, me ajudado a escolher o melhor, como ele tem me ajudado a escolher. E se ele não tivesse poder, ele não permaneceria praticamente 6.000 anos sobre essa terra. Passa e geração vem geração, passa geração vem geração, e ela permanece. A Bíblia diz que tudo passa, menos a sua palavra. E realmente, essa palavra é tão poderosa que passa tempos, passa décadas, centenas, milênios, e já estamos aí em 6.000 anos desde a existência do homem ali no jardim até aqui neste tempo. E o homem ainda, a humanidade ainda continua distante de Deus, longe de Deus. Ele fala assim, ó, assim diz o Senhor: se os céus em cima puderem ser medidos, quem vai conseguir medir o céu, amados? Quem? Quem tem essa capacidade? Nem se ainda Deus desse ordem a um anjo que colocasse sobre os seus ombros qualquer ser humano, que assim Deus permitisse, e voasse, pudesse medir, não conseguiria medir o céu. Deus sabe a dimensão do céu, mas o homem não. Não existe a condição para o homem fazer essa medida, mas Deus sabe a medida. E é algo que Deus também nunca revelou, e também não cabe a ele a revelar, ele não tem obrigação de revelar. Mas ele tem a medida dos céus. Mas ele está falando assim: olha, assim diz o Senhor: se os céus em cima puderem ser medidos e os alicerces da terra embaixo puderem ser sondados, então eu rejeitarei os descendentes de Israel. Essa aqui é uma condição, amados. E como Deus sabe que não existe ninguém que consiga sondar e medir, então Deus não rejeita os descendentes de Israel. Os descendentes de Israel. Olha só. Se os céus em cima puderem ser medidos e os alicerces da terra embaixo puderem ser sondados, então eu rejeitarei os descendentes de Israel. Sabe por que que eu e você estamos tendo a oportunidade de conhecer a Cristo, de viver para Cristo hoje? Exatamente por causa disso aqui, ó. Nunca conseguiram e não vão conseguir. Porque se um dia Deus permitisse que um ser humano conseguisse medir o céu, sondar os alicerces da terra, com certeza tudo se consumaria. Agora vai se consumar, mas o tempo está chegando. E a Bíblia diz que esse tempo virá como um ladrão na noite, amados. Não vamos brincar. Não estamos aqui para perder tempo, amém? Ele fala assim: olha, por tudo o que eles têm feito, diz o Senhor. Olha isso, amados. Não vamos pensar na humanidade, não. Vamos pensar em nós individualmente. O que temos vivido para Deus? Como Deus, como nossa vida é vista por Deus? Porque quando a gente pega aqui o Antigo Testamento, a gente vai ver o povo de Israel pecando o tempo todo contra Deus, desobedecendo, querendo viver em seus próprios caminhos. E aí, como fica isso, amados? Eu quero entender com vocês como há salvação, como há eternidade com Deus, se essa é a existência da humanidade nesse tempo. Existe um remanescente, eu não estou generalizando, senão eu teria que me incluir nisso. Eu estou falando, existe um remanescente. Que o que é o remanescente? Aquele povo separado, aquele que está guardado, se guardando para viver o propósito de Deus. É a sua realidade? É a sua vida assim para Deus hoje? Deus pode realmente contar com você? Porque sem santidade não dá para aproximar de Deus. Então Deus não pode contar comigo e com você se não vem em nossa santidade. Eu quero terminar esse programa agora, nesse momento agora, com uma pergunta assim, para você que me ouve. E que essa resposta para você, de você para você, seja sincera. Para que ela então possa despertar o que talvez esteja sendo um engano para você. Se sua ficha for chamada agora ou Jesus voltar, para onde você vai? Para onde você vai? Se Jesus voltar agora, a sua ficha for chamada, para onde você vai? Pois é, amados, a eternidade com Cristo, ela é real. Estamos ansiando por esse dia. Há um desejo desesperador do nosso espírito para vivenciar com Deus isso. Essa eternidade. O mundo é mau, os dias são maus, Satanás é mau. Essa é a verdade. Amém? Aleluia. Amados, eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, gratidão. Estou com três pessoas da Alemanha, estou com pessoas dos Estados Unidos, estou com pessoas do Canadá, da Espanha, da Itália, de Singapura, Japão, Tóquio. Várias partes do mundo conectado comigo agora. Um beijo no coração de vocês, obrigado pela companhia. Estejam orando pela minha vida, perdoe-me aí a ausência. E dizer que eu não vou me ausentar, amados, eu estaria mentindo. Porque imprevisto vem, situações estão sempre acontecendo. É meu desejo permanecer aqui, estar aqui junto com vocês, mas temos nesses dias procurado, em meio a tudo isso, resistir. Mesmo que eu não entre aqui, eu tenho buscado uma vida de resistência a tudo aquilo que tenta contra a minha vida, tentando me impedir de estar aqui. Mas graças a Deus, Deus tem guardado meu coração, minha vida, meus desejos e emoções para servi-lo. E estar aqui com vocês é servir o Senhor. Amém? É honrar o Senhor, é poder louvar o Senhor junto com vocês. Então, muito obrigado, gratidão, beijo no coração. Eu sei que tem países que estão comigo agora que já está dando aí 5 horas, 6 horas da manhã, até mais. E tem pessoas que daqui a pouquinho estão tá saindo para trabalhar. É, tem pessoas que também estão no trabalho, daqui a pouco está saindo, vai embora descansar. Então, obrigado pela companhia de vocês aqui nesta programação. Madrugada com Deus, amém? E vamos continuar a caminhada e glorificando e exaltando o nome do Senhor. Fiquem com Deus, beijo no coração e até mais tarde e até amanhã, né, amados? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, porque Deus ele é fiel. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Jesus.
Se esse amor não for retribuído, valorizado e principalmente recíproco por você. Só não esquece que tudo nessa vida tem limite e acaba. Até mesmo o amor de uma pessoa madura que te jurou amor eterno. Principalmente se esse amor não for retribuído, valorizado e principalmente recíproco por você. Só não esquece que tudo nessa vida tem limite.